Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira para mais um programa Conexão Campo-Cidade, que tem como grande propósito unir o público urbano ao público rural e para que juntos possamos construir um agro mais forte, mais competitivo e mais eficiente. Hoje, ao lado dos amigos Tejon, Antônio da Luz e o Paulo Herman, nós vamos conduzir aqui os nossos debates em cima de temas bastante interessantes. Ô Paulo, eu queria começar com você. Eu tenho visto algumas declarações no setor de máquinas e implementos agrícolas que esse setor passará daqui para frente como a bola da vez da consolidação, ou seja, que no futuro nós teremos um menor número de empresas atuantes nesse setor, evidentemente com maior porte, maior economia de escala e teoricamente, maior competitividade. Você acredita nessa movimentação? Porque no setor de insumos, caminhava nesse sentido, mas as grandes corporações estão tendo muita dificuldade, né, nesse processo de consolidação. No setor de varejo, parecia que ia ser dessa forma também, mas as grandes redes de varejo não conseguiram ser eficientes em gestão, em competitividade, e a gente está vendo aí um crescimento enorme das pequenas redes de supermercado locais e regionais, com aquelas lojas de bairro, sendo muito mais eficientes do que os grandões, né? Então, o que muda nesse contexto aí das concessionárias de máquinas e implementos, Paulo?
Bom, boa noite a todos, Marcelo, Tejon, Antônio da Luz, prazer em revê-los e participar mais uma vez desse programa. Com relação aos fabricantes de máquinas, essa consolidação já ocorreu. Vamos pegar, eu chamo de as autopropelidas, né, que são as grandes máquinas de tratores, colheitadeiras. Hoje já tem colheitadeiras, três grandes companhias mundiais que operam no Brasil. Em tratores são 4 ou 5. Então, do lado dos autopropelidos, já houve a consolidação. Do lado dos implementos, o grande desafio. No Brasil, nós temos centenas de fábricas localizadas em todo o território nacional, a maior parte delas no Rio Grande do Sul, fábricas também, a maioria de origem familiar, e eu acho muito difícil que ocorra uma grande consolidação, dada ao fato de que muitas delas operam em nichos de mercado e dificilmente você vai conseguir com diferente trator, colheitadeira, que você consegue com um tipo de máquina atender todo o país. Então, na parte de implementos, eu não creio que vá acontecer muito mais do que alguma consolidação, aquisição aqui ali localizada. Com relação às concessionárias, sim, há uma tendência de consolidação, porque existem estudos que provam que quando um concessionário adquire um porte maior, ele tem na sua área de atuação uma participação de mercado maior, ele tem um atendimento melhor, ele tem uma relação despesas administrativas vis-à-vis faturamento menor e tem uma rentabilidade maior. Agora, isso tudo tem um limite. As fábricas normalmente não gostam de concessionários que tenham porte superior a 10% do seu negócio, porque acaba, por outro lado, ficando muito vulnerável se, porventura, um concessionário desses vier a fazer, tiver algum problema de natureza financeira ou comercial. Então, eu acho que, do ponto de vista de máquinas agrícolas, na produção a coisa está mais ou menos equiparada, e na parte de distribuição ainda há espaço para consolidação, mas não tanto.
Antônio, sua visão.
Muito boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde, Tejon. Muito boa tarde, Paulo Herrmann, conta com vocês, com toda essa grande audiência que nos acompanha. Eu tenho observado de maneira muito semelhante ao que falou o Paulo Herrmann agora, inclusive, não obviamente não na Farsul, na minha empresa, volta e meia a gente recebe concessionárias preocupadas com o processo de consolidação que existe nas marcas, e aí muitas vezes as marcas buscam o ponto de volta, e aí tem toda uma questão de valuation, enfim, para ser discutir. Então, a gente monitora o termômetro dessas fusões, né, dentre as concessionárias da mesma marca, pela demanda que nós temos, né? Então, a gente começa a ver que às vezes está mais forte, às vezes está mais fraco, e agora me parece que está um momento bem importante, sobretudo com a dificuldade que o setor passa neste momento de vendas. Nós fizemos um estudo um tempo atrás, Paulo Herrmann, e eu vou falar dele e quero te fazer uma pergunta, você que é especialista no assunto. Nós fizemos um estudo, há alguns anos atrás, mostrando o que levava à venda da máquina, né? Estudos econométricos, para tentar entender o que faz vender mais, vender menos, enfim. E dois pontos eram bastante importantes. Aliás, três pontos eram bastante importantes. Não vou lembrar de cabeça qual era o peso de cada um, mas o preço das commodities era fundamental para a decisão de compra, a taxa de juros e a disponibilidade de crédito. Esse eu lembro bem. Eu lembro que tinha câmbio, tinha outras variáveis que eram por importantes, mas essas eram as mais importantes. E se isso ainda continua desse jeito, Paulo, será que não está na hora do produtor que precisa fazer um investimento neste ano? Será que não é a hora de fazer, hein? Porque nós estamos num momento de virada dos preços das commodities. E se os preços das máquinas costumam seguir os preços das commodities, tanto para cima quanto para baixo, né, embora não mantenha as proporções, para aquele cara que tá sempre querendo comprar no contraciclo, não é um bom momento, na tua opinião?
É boa questão, Antônio. Realmente, de todos os fatores que o agricultor leva em conta, o mais que aparece com mais frequência em primeiro lugar, disparada, é preço de commodity. E preço de commodity, o agricultor não acaba fazendo muita conta, né? Ele analisa quantos sacos de soja ele precisa para comprar, é hora de renovar minha máquina e vamos que vamos. Agora, esse é o grande problema, porque muitas vezes o agricultor acaba tomando esse tipo de decisão quando a commodity está no preço a maior, pico de preço, como aconteceu em 2022, 2021, quando a soja chegou ia a R$200. Só que, como isso é um bem de capital e ele é financiado normalmente em 6, 7, 8 anos, quando vem a hora de pagar, essa commodity não está mais nesse preço. Então, a minha recomendação, a vida toda, tem sido sempre contra fluxo, né? Todo mundo vai para a praia, é hora para ir para a serra, né? Todo mundo vai para a serra, eu vou para a praia. A hora que ninguém compra, é hora de comprar, né? É hora de comprar, porque é nesse momento que a indústria está disposta a vender, está disposta a fazer sacrifício para vender, concessionária da mesma forma. Você compra uma máquina que foi produzida com a melhor qualidade possível e quando começar a pagar esse equipamento, porque normalmente tem 18 meses de carência, quando começar a pagar, a commodity já vai estar num outro patamar, como é o caso agora, que todo mundo espera, e eu particularmente, que esse preço vá subir a hora que esses números verdadeiros da safra brasileira começarem a aparecer. Então, você está correto. A hora de fazer investimento não é na alta. A hora de fazer investimento é na baixa. Tanto é que, uma vez, um amigo meu, um ano desses aí, eu era mais novinho, e ele falou assim: Paulo, estou precisando de uma crise. E eu disse: mas o que você quer crise? Tudo que a gente não quer é crise, né? E ele falou: estou precisando comprar uma fazenda. E fazenda não se compra quando está tudo bem. A gente compra quando a coisa está difícil, né?
Tu sabe, Paulo, eu tenho certeza que quando vierem os cortes, né, nós vamos ser criticados por causa disso. Porque parece que a gente está incentivando que as pessoas façam investimento. Agora, as pessoas não podem fazer investimento de manada. Quando o preço está lá em cima e a máquina se valoriza, porque as fábricas não conseguem dar conta de ela entrega, é aí que não pode comprar. Tem que fazer investimento é agora, quando os caras estão
podendo. Antônio, pegando essa linha de vocês aí, Eu fiz um estudo outro dia, singelo, sem preocupação estatísticas profundas e tal. Eu peguei a média das ações das empresas de defensivos, de sementes, de fertilizantes, e vi o valor médio das ações. Para simplificar aqui o raciocínio, as commodities caíram em média, de março a março, 27%, o preço das commodities, e o preço das ações dessas empresas caíram entre 25,5% e 28,5%. Ou seja, caíram praticamente na mesma percentagem, muito parecido, né? Então, isso que vocês estão falando é uma grande verdade, porque quando cai o preço da commodity, o preço do defensivo, do fertilizante, da máquina, tudo não cai também, a cadeia para. João, você, amigo, seus comentários a respeito desse assunto.
Eu estou vendo aqui a sabedoria de vocês e eu fico com uma frase marcante do Antônio da Luz. Produtor rural quebra na alta. Genial frase desse nosso amigo, e é exatamente o que vocês estão aí comentando, Paulo. Portanto, a cultura dos ciclos, né? Os ciclos existem, compreender os ciclos é a grande sabedoria. Então, é o meu ensinamento do velho Nishimura. Quando tudo vai bem, se prepara para ir mal. Quando tudo vai mal, você é preparado, vai crescer mais do que todo mundo. A velho Nishimura me falou isso em 1978. E é a sabedoria dos ciclos. Portanto, eu acho que isso é coisa antiga, né, Antônio? Você, como economista que é, há milênios, né? Talvez seja, nem há séculos, há milênios é assim. E a tua frase, agricultor quebra na alta, é espetacular.
João, isso que a gente fala é uma obviedade, quase uma platitude. Todo mundo sabe. O que nós ainda não descobrimos é como a gente faz para dominar as emoções de modo a organizar as emoções com a razão para fazer isso. Agora, que tem que fazer isso é muito fácil. É muito mais difícil fazer.
Mas quanto mais passa o tempo, Antônio, mais experiente cada um de nós vai ficando, a gente vai vendo que isso é uma pura verdade, só que os nossos filhos e as gerações mais jovens não têm essa bagagem e eles não respeitam essa lei. E eles vão cometer os mesmos erros novamente, porque o ciclo da vida, infelizmente, é dessa forma, né? Ou felizmente, talvez. Mas, Tejon, você está muito preocupado com a questão do planejamento. E você, nós já discutimos isso aqui anteriormente, hoje você fez uma observação lá na Eldorado sobre a relevância da sociedade civil se organizar para planejar mais uma série de atividades para a gente independer dos governos, não é isso?
É isso mesmo, Marcelo. Eu vejo que os três poderes hoje estão muito em conflito entre si. O poder legislativo, com o executivo, com o judiciário, poderes de outros países se metendo aqui no nosso também. Então, uma grande confusão dentro do sistema democrático, e isso significa que está na hora da sociedade civil organizada tomar consciência e se reunir. É um tema que a gente já tem tratado aqui, mas eu fiquei muito estimulado ouvindo de novo uma entrevista que eu fiz com o Alisson Paulinelli. Foi no dia 7 de dezembro de 2017, eu gravei isso, e o Alisson me falou: a democracia é o sistema mais espetacular dentre todos, porém, vai para frente quem se organiza, vai para trás quem não se organiza. E eu não confio mais em governos, a afirmação do Alisson. Então, o que nós não estamos vendo num momento como esse, de conflitos entre os três poderes, é aqui a pergunta que quero deixar, que fiz nesse meu artigo de hoje. Por que que a Confederação Nacional da Agropecuária não se reúne com a CNI da Indústria, não se reúne com a CNC do Comércio, não se reúne com a CN financeira, não se reúne com a CN do transporte, não se reúne com a CN da cooperativa, para ficar nessas, que são aquelas, eu diria, que mexem mais em todo o PIB do país. E quem faz o PIB são esses sistemas, são esses setores. Eu fiquei imaginando aqui, Marcelo e amigos, que 8 presidentes de 8 confederações reunidos poderiam muito bem utilizar suas equipes, o seu grupo, seus grupos de trabalho, tem técnicos muito competentes nessas confederações, e nós poderíamos ter ali o design de um planejamento estratégico conjunto com uma meta muito definida. Qual é o produto interno bruto que o Brasil precisa ter nos próximos 10 ou 15 anos? Então, eu sinto falta desse quarto poder, que seria o poder do empreendedorismo brasileiro, independente de governos. E aí, convocando o lado positivo de governos, mais ou menos numa ampliar aquilo que o RenovaBio conseguiu fazer anos atrás, colocando a indústria, a agropecuária, a ciência, alguns elos do governo, e nos deu aí uma visão, um rumo com relação aos biocombustíveis. Sinto falta disso e não vejo possibilidade disso acontecer exclusivamente a partir do governo.
O Tejon, eu já vou abrir para nosso debate em cima disso que você colocou, mas eu quero complicar ainda mais a sua colocação. Outro dia, no programa Líderes do Agro, eu entrevistei um diretor de uma grande multinacional e ele estava dizendo o seguinte, que passou um mês na China e que aqui no Brasil fala-se muito que a China não é uma democracia, e realmente não é, né? Só que, ele falou, lá eu fiquei 30 dias, eu corria, eu não tinha tempo, eu gosto de correr, eu fazia minha corrida de madrugada, eu corria meia-noite, lá eu posso andar pela rua sem medo de ser roubado, sem medo de ser assaltado, eu vejo as pessoas felizes, o nível de violência é baixo, e agora que nós temos uma grande democracia, eu não posso sair à noite, porque vou ser assaltado, eu não posso fazer um punhado de coisa, a educação não funciona, a saúde tem problemas e tal, tal, tal. Então, o que é certo ou errado? Será que existe esse conceito também de certo ou errado e tal? Quer dizer...
Nesse sentido aí, voltando ao Alisson Paulinelli, né? Ele disse, ele participou de um governo militar, mas ele fez uma grande luta no sentido da democracia, e ele é muito claro nisso, e a entrevista dele está guardadinha aqui comigo, na voz dele. É o melhor sistema, sim, agora, exige sociedade civil organizada, e no caso do planejamento brasileiro, não vejo por que as confederações nacionais empresariais não se reúnem para isso. Assim como cidades brasileiras, onde você tem menor nível de criminalidade, maior dignidade de vida, você encontra nessas cidades exatamente uma reunião da sociedade civil, onde Maringá tem sido um exemplo aí extraordinário a nível do Brasil e as outras. Então, me parece que a voz é, vamos deixar de pautar e de ser tão pautado assim por governos, não está na hora de reunirmos entidades e, a partir dele, com elas, realizarmos. E, no caso de Brasília, 8, 9 confederações nacionais empresariais, na minha opinião, poderiam estar reunidos para um planejamento muito mais intensivo. E aqui eu queria até pedir um pouco a visão do Antônio, porque eu tenho um sentimento, Antônio, você me corrija se estiver errado, de que no Rio Grande do Sul vocês têm um sistema de ótimo diálogo, me parece, com o pessoal da indústria, com o pessoal do comércio, o pessoal das cooperativas, com a Farsul. Eu acho que vocês têm lá um exemplo muito interessante e creio, e aqui vou dizer, creio que essa reunião desse sistema federativo, né, no caso do Rio Grande, a federação, eu acho que isso, talvez vocês tenham até ajudado muito a diminuir erros de governo e talvez até a encaminhar aí propostas e caminhos para o próprio governo. Agora, uma reunião das federações, uma reunião das confederações responsáveis por fazer o PIB acontecer, eu acho que seria muito difícil que governos não fossem meio que obrigados a olhar, a participar e até a serem pautados por isso, ao contrário de nos pautarem conforme seus egos e as suas brigas e as suas discussões lá político-partidárias, ideológicas, que não nos levam mais a lugar nenhum.
E João, respondendo a tua pergunta, sim, no Rio Grande do Sul, as federações empresariais, elas são muito unidas mesmo, Farsul, Fiergs, Fecomércio, são bastante unidas, o que não significa que eventualmente não tenham pensamentos diferentes quando as coisas, cada um está num elo da corrente, evidentemente que às vezes tem pontos que são, que cada um tem um ponto de vista, normal que aconteça, mas a essência é de amizade, unidade e de trabalhar junto. E eu tenho muito orgulho de dizer que nós começamos esse movimento não foi pela cabeça das federações, foi pelas assessorias econômicas. Os economistas chefes das federações se dão muito bem, pessoalmente se dão bem. Então, somos alunos da mesma universidade, alguns foram colegas, e passamos a nos reunir, assim como os presidentes se reúnem com muita regularidade, e eu não tenho dúvida que isso ajuda. E, Marcelo,
Antônio, eu queria dar aqui um Antônio, dado... Deixa eu só fazer uma provocação nesse quesito que você acabou de falar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso que você falou, mas o que o Tejon está colocando é um passo além. Estar se reunindo, estar conversando, se dar bem, é muito bom, isso é ótimo. Mas existe um programa integrado das federações para chegar lá para o governador Eduardo Leite e falar assim, governador, vamos traçar aqui um plano conjunto da iniciativa privada com o governo do Estado para a gente crescer dessa forma, priorizar tais áreas estratégicas, gerar tanto de emprego, isso. Existe esse piano tocado a quatro mãos?
Existe. Existiu no passado um movimento que se chamava Agenda 2020, que tinha exatamente esse objetivo, para olhar para 2020, nós estávamos lá no início do século, deste século, olhando para 2020, foi um movimento bem bacana. Hoje existe um grupo que se chama Transforma RS, que é justamente o que une as federações, empresários, enfim, e eles se reúnem justamente com esta pauta, com este objetivo. Lógico, né, a gente tem que carregar aqui um piano cansado, que é o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que é um governo falido por conta de péssimas administrações que aconteceram aqui nos 40 anos. Né? Agora, a gente não pode falir a sociedade. Então, existe sim, e ela é bastante forte, bastante atuante. Mas eu queria trazer um ponto para o Tejon, para dar razão para o que ele está falando, com um número. Eu também acredito que nós temos é que nos unir enquanto sociedade civil. E eu não espero nada de governo. E para quem ainda espera, eu vou dar um número de um estudo que nós estamos fazendo, não está concluído ainda, tá? Mas nós estamos concluindo. Já temos alguns dados para falar. Dos mais de 5 trilhões de reais que o governo arrecada, mais de 5 trilhões, ele tem que tirar dinheiro para previdência, pagar os aposentados. Ele precisa pagar os juros da dívida. Ele precisa pagar o funcionalismo. Ele precisa pagar as despesas constitucionais, saúde, educação, etc. Sabe quanto é que só tem que pagar as emendas, tem que passar o dinheiro para o Judiciário, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas,
para
o Congresso. Sabe quanto é que sobra para o governo gastar?
Menos de 1%.
600, 700 bilhões. Sobra nada. Dos 5 trilhões e tanto, a maior parte do recurso já vem gasta. Então, não tem como a gente esperar, Tejon, que o governo, mas ele tem toda essa arrecadação, sim, mas ela já está comprometida. Se nós queremos alguma coisa, nós mesmos temos que fazer e ponto. Você está certo, o caminho é esse.
E crescer, não é, Antônio? Ter uma meta de PIB. O PIB brasileiro, Antônio, se não me engano, é 2 trilhões e 100, por aí, 2,2.
É, fica quase dessa.
Que é um
não, PIB em dólares, muito...
é 2,5. Em dólares,
2 bilhões e 100 de dólares.
2 trilhões.
2 trilhões e 100, é isso aí.
Então é um PIB, para o tamanho do Brasil, é um PIB muito pequeno, ridículo. Não é?
A previsão do FMI é chegar em 3 trilhões de dólares em 2029. E o Brasil será a 8ª maior economia do mundo esse ano. Bom, e vai continuar em 8º até 2029.
Então, mas nós somos apenas 10% da China. Somos 8% de USA, a metade do Japão, a metade da Alemanha. O Brasil é muito grande, tem um potencial enorme. É isso que o Antônio falou, quando a gente pensa como se você fosse o CEO de uma empresa, é o seguinte: eu tenho essas despesas aí. Se eu não vender mais, se eu não faturar mais, se eu não trouxer mais resultado para a companhia, eu estou perdido. Não vou conseguir cortar, e nesse caso não consegue cortar. Tem que faturar mais, tem que ir para cima, tem que vender mais, tem que fazer mais negócio. E eu acho que quem tem visão para fazer mais negócio é a categoria empresarial. E, nesse sentido, eu entendo que as confederações nacionais empresariais poderiam estar mais reunidas com uma meta. Vamos dobrar o PIB brasileiro de tamanho, fazendo isto, 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 isto. E a gente tem oportunidades aí em tudo que enxerga, não é?
Paulo?
Olha, não tem como ser não apoiar uma ideia destas, mas a gente tem que ser pragmático também. O mundo está dividido. Há uma falta grande de liderança, não tem uma liderança, um expoente, nem na Europa, nem na América. E com as mídias sociais, todas as pessoas passaram a ter voz e criou-se, então, essa Torre de Babel, cada um caminhando numa direção. Deveríamos ter o nosso plano plurianual, não temos, né? Não temos nem plano de governo, quer dizer, um governo vai lá, ganha a eleição e vai tocando e vai pagando as contas na medida do possível. E aí a gente volta para a origem de tudo isso aí, se nós estamos preparados também para ter esse nível de discernimento sobre o nosso país. Se a gente fala sobre a China não é democrática. Ali há um poder central que decide as coisas, né? Certo ou errado, é assim que funciona, é assim que se cria o conceito da disciplina. Nós, como nossa origem, nossa maneira de trabalhar, a disciplina não é a nossa prioridade. Prioridade são os nossos interesses pessoais. Então, eu sou muito cético com relação à estrutura da sociedade brasileira em se introduzir um planejamento ou uma estratégia de crescimento quando nós temos um Estado comprometido, dominado pelas corporações e com compromissos que você não tem como resolver no curto prazo. Pegando um exemplo do Rio Grande do Sul, se você pegar o serviço da dívida, os inativos e mais a folha de pagamento, pouca coisa mais para a máquina, ali vai 90% e tantos da receita. Só tem uma forma, como o Estado não fabrica dinheiro, não produz riqueza, é tirar da sociedade. Quando se fala em tirar da sociedade, que é a discussão que tem no momento no Rio Grande do Sul, para passar de 17% o imposto modal para 19%, há um constrangimento generalizado, uma consternação generalizada, né? Agora, não tem como reduzir a folha, não tem como mandar alguém embora, todo mundo ali é concursado. Então, nós temos uma situação que, sem ser pessimista, é só para quem realmente tem superpoderes para resolver. Então, na essência, eu vejo que a falta de liderança gera esse tipo de alternância aí, que os oportunistas vão surgindo de um lado e de outro lado, a política vira um fla-flu ou um grenal, para pegar um exemplo do Rio Grande do Sul, e nada vai para frente, porque as forças opostas, elas, se são de mesma dimensão e tamanho, elas se anulam, e isso que acontece no Brasil. Pibinho aí de 2 trilhões de dólares, não vai longe, né? Principalmente quando nós temos um país extremamente carente, não só de infraestrutura, mas também, principalmente, de renda per capita. Acrescenta mais aí o fato de que nós temos boa parte da população vivendo de problemas sociais, de programas sociais,
E se eles voltarem para o mercado de trabalho e perdem a programa social, então você também tem um incentivo ao não trabalho. Sair fora dessa dinâmica em que a população é incentivada a não trabalhar, as corporações dominando o Estado e as suas decisões, é muito difícil achar que a empresa privada vai conseguir dar um jeito nesse país.
Agora, eu estou entendendo que é consenso nosso que os governos não têm condição de fazer os investimentos. E a gente vê alguns exemplos. Por exemplo, hoje tem uma notícia na mídia dizendo que 43% do milho exportado pelo Brasil saiu pelo Arco Norte, que são portos privados, né? Será que o caminho da solução, seja para os estados, municípios e para a União, não seria as parcerias público-privadas ou as concessões? Será que isso não resolveria grande parte do problema?
Sua pergunta, Marcelo, é muito importante. Eu diria que presidente do executivo brasileiro, realmente bem intencionado, ele convocaria o setor privado, elegeria ali um núcleo de trabalho, e creio que através das confederações nacionais empresariais, e criaria um planejamento junto com a iniciativa privada. Este presidente da República, este CEO do país, sem dúvida alguma, teria um enorme sucesso, porque nós temos aí 500 bilhões de dólares no sistema do agribusiness brasileiro, tá certo? Isso tudo é reunião da indústria, do comércio, do serviço e da agropecuária. Foi feito por iniciativas extraordinárias de pessoas. Pessoas construíram isso e alguns heróis, né? Em alguns momentos de governo, mas em alguns heróis, tá certo? Mas foi uma construção humana brasileira, extraordinária. Esta tua questão, não tenho a menor dúvida. Um CEO do Brasil convocaria, sim, a iniciativa privada para ações de desenvolvimento, mas botando metas, objetivos concretos para serem atingidos. Não precisa ser como na China, em que a gente era maior o PIB brasileiro do que a China há 50 anos atrás. E o sistema deles lá é um sistema diferente, mas aqui eu diria até que eu vejo uma grande vantagem no povo brasileiro, porque o povo brasileiro é muito legal, é muito bom, é uma mistura de todas as raças. Agora, nós precisamos aqui começar a pautar o que eu entendo que é importante pautar. Podemos dobrar o tamanho do Brasil efetivamente reunindo o melhor do que temos aqui da nossa inteligência. Então, Marcelo, na minha visão, não tenho dúvida nenhuma do que você falou, é fundamental.
Marcelo, eu queria conectar o que disse o Tejon e ao que você disse e o seu xará, Marcelo Silva Lenk, que falou agora há pouco que entrou a mensagem dele. Ele dizia como esperar uma projeção de PIB de um governo que não tem preocupação em não gastar. Nós temos um fato na China que está acontecendo, acabei de checar o dado. Em 12 meses, eles estão com resultado negativo em 26,10%, negativo, investimento estrangeiro direto. Ou seja, o investidor americano, o investidor europeu, principalmente esses dois, estão saindo da China. 26% é a queda. Eu pergunto, para onde estão indo esses recursos?
Eles, o Brasil não é, viu, Antônio? Porque o Brasil perdeu. O Brasil perdeu no primeiro trimestre 30 bilhões de reais que saíram da Bolsa.
Já que você citou a Bolsa, né? A Bolsa acumula, agora não sei, segunda-feira, mas até sexta-feira passada, ela acumulava uma queda em 2024 de 14%, enquanto a média do mundo está alta de 3%, nós estamos com queda de 14%. Ou seja, esse dinheiro não está vindo para cá, mas eu estava me referindo a investimento estrangeiro direto, ou seja, não é em carteira, é para construir coisas. Certo. Eu pergunto, em casos de PPP, quais são os projetos que nós temos disponíveis no Brasil? Quais são os projetos? Que aí é aquilo que o Tejão estava falando, planejamento. Quais são os projetos para receber esse dinheiro? Uhum. Cadê a segurança jurídica? Por exemplo, a questão da Ferrogrão. Nós estamos com sua alteza, o ministro Alexandre de Moraes, em cima do projeto da Ferrogrão. Agora teve o Macron aqui, deu uma medalha para o cacique Raoni, que resolveu a ser contra também a Ferrogrão. Então, assim, nós não temos segurança jurídica. Ainda bem que não liberaram a Ferrogrão, que iam ter começado, iam botar dinheiro, ia travar aquele negócio, e o investidor ia se ferrar. Então, ou seja, nós não temos plano, nós não temos estabilidade econômica, nós não temos bons projetos de PPPs, nós só temos problemas para resolver. Agora, a gente precisa construir a casca para solucionar esses problemas. Como é que vai ser? Eu não sei. Acho que esse caminho que o Tejão está dizendo, de ter um planejamento não centralizado num governo, mas multifacetário, a busca dos consensos mínimos, olha, se resolve todos os problemas do país, eu não sei, mas que tem e que traz um horizonte muito melhor do que o que nós temos, eu não tenho dúvida.
Paulo, o Brasil tem solução, Paulo?
Eita pergunta, hein?
Essa pergunta é do bilhão de dólares, né? Como brasileiros, nós não podemos ser descrentes no nosso país, né? Eu acho que o país tem todas as condições de ser uma grande potência mundial, principalmente com essa questão do crescimento da população mundial, nossa capacidade e competência para produzir alimentos. Agora, o Antônio fala uma coisa certa, a insegurança jurídica é um desastre. Hoje, por exemplo, o presidente da República ele criou um decreto onde ele autoriza identificar terras para expropriação. Então, quando você quer que alguém venha aqui, porque nós não temos poupança interna para fazer investimento de monta, né? E quando alguém ouve de que da presidência da República sai uma orientação para identificar terras a serem expropriadas, pelo amor de Deus, aí realmente isso não é para a nossa geração. Quem sabe nós vamos ter filhos e netos mais inteligentes, né? Que possam eleger melhor do que nós, para ter uma liderança mais competente para levar esse nosso país para frente.
Gente, nós temos um vídeo aí do diretor do site Notícias Agrícolas, do Daniel Olive. Eu queria pedir para a produção jogar o vídeo aí na tela para nós, por favor.
Amigos do programa Conexão Campo Cidade, aqui é Ricardo Nicodemos, presidente da BMRA. Estamos lançando o projeto Marca Agro Brasil, uma iniciativa que tem como objetivo tornar o agro uma paixão nacional. Faremos um grande trabalho de posicionamento e de construção de marca para mostrar para a população urbana a força do nosso agro, todo o trabalho que nós desenvolvemos no campo e, por fim, tornar o agro, de fato, admirado pelos brasileiros. Contamos com vocês. Venham conosco.
Essa iniciativa, eu acho que é uma iniciativa positiva, né? Eu vi um estudo deles dizendo que nessa pesquisa 70% dos brasileiros admiram o agro, mas que 30% tem ainda bastante restrições contra o agro, e essas restrições se dá principalmente nos jovens aí de 14 a 29 anos. Quais são os seus comentários, Paulo Herrmann?
Olha, a própria ABMRA já fez, no passado, uma pesquisa detalhada mostrando exatamente isso que você falou. A grande maioria da população brasileira, principalmente a urbana, ela se orgulha do agro brasileiro, ela sente se conectada com o agro. E agora, nós temos um agro muito tecnificado, né? Um agro que precisa ser explicado. Nossa narrativa é uma narrativa não é empática. Nossa narrativa é uma narrativa agressiva. Tipo, se nós não produzirmos, você não tem o que comer. Nós é que puxamos esse país. Nós temos que parar de falar assim. Nós temos que mostrar de que nós temos uma responsabilidade social, econômica, a executamos com todo o rigor e com todo o compromisso que tem que ter uma boa atividade econômica e mostrar as ferramentas que nós usamos para fazer esses ganhos crescentes de produção e produtividade. isso que eu chamo de narrativa. Então, essa iniciativa da ABNRA tem que ser acolhida por todos de bem, para que a gente construa não uma narrativa, essa narrativa agressiva, essa narrativa de que toda a Europa pode botar dentro do Brasil, que nós somos maior que todo mundo. Isso aí é bobagem, não leva a nada. Isso só é bravata. Nós não precisamos de bravata, nós precisamos é construir uma empatia. País que tem como exportação uma grande parte da sua, para onde destina a sua produção, para exportação, precisa construir uma relação empática com o consumidor. Nenhum consumidor compra produto de alguém de quem ele não tem uma relação empática ou ele tem até algumas reservas com relação à maneira com que ele produz seus alimentos. Então, eu acho que está de parabéns à BNRA e no que a gente puder, nós podemos nos somar a eles para criar essa narrativa e essa empatia com relação aos produtos brasileiros.
Antônio? Microfone fechado, Antônio.
Desculpa, eu quero ouvir o Tejon a respeito disso, ele que é especialista nesse tema de imagem, de comunicação. Agora, eu acho que todas as iniciativas que vierem no sentido de divulgar o que é feito, como é feito, para quem é feito e o bem que faz, tem que ser saudada. E me parece que esse é o espírito da entidade com a campanha. Então, aqui fica o nosso reconhecimento, nosso aplauso e o nosso desejo que dê certo. E aqui estamos à disposição naquilo que for possível ajudarmos, porque, como bem disse o Paulo, isso não é um trabalho solitário, né? Isso exige a participação de todos e todos nós, das pessoas de bem, citando as palavras dele, devem apoiar, então, e faz todo sentido, acho que nós temos que apoiar mesmo.
Tejon?
Eu fico com as visões do Antônio e do Paulo. O Paulo está colocando algo fundamental, que é o poder da empatia. Se nós não tivermos uma mensagem com empatia, a gente acaba sem querer prejudicando tudo isso. Então, é uma iniciativa importante, mais um movimento interessante, importante. Agora, a qualidade da mensagem é sagrado nisso tudo, viu, Paulo, Antônio e Marcelo? Então, daí isso é que a gente vai precisar olhar com muito carinho. Se não formos empáticos, e não pode esquecer que, na verdade, agronegócio, 2/3 dessa dimensão, está nas cidades. Indústria, supermercados, o menino que faz a entrega aqui do Rappi, ou seja, esse
do
pessoal,
iFood, né?
Do iFood, esse pessoal todo é agribusiness, não é? Então, tem que tomar um cuidado, como o Paulo bem salienta, gigantesca na empatia. Caso contrário, a gente termina sem querer aumentando aí as divisões, né? Já que o mundo anda muito polarizado, o que não precisamos ter aqui no Brasil é uma polarização, né? De que eu sou agro e tu não. Isso aí não é nada legal, viu?
Eu pessoalmente também concordo com vocês, eu acredito que toda iniciativa que possa ajudar o agro a construir uma imagem melhor em todos os sentidos tem que ser louvável, tem que ser aplaudida. Agora, essa prática que vocês falaram da empatia, da simplicidade, da humildade, porque muitas vezes o agro é confundido com uma entidade do poder, né? Então, eu acho que nós, como produtores de alimentos, e gosto muito da história, né, que o Roberto Rodrigues sempre conta, da Catherine Deneuve, que, ao receber um prêmio importante do cinema, vai lá e oferece o prêmio à classe agro da França, porque é ela que gera o alimento, a roupa que ela veste, a bolsa que ela usa, o sapato, e tudo vem do agro, né? Então, eu acho que parabéns aí à ABMR, né? Exato, faltou...
Agribusiness, colocado exato. Em 2002, para não ficar somente ABMR.
Exato. Então, eu acho muito louvável, parabéns a todo o time aí da associação, e o que precisar do nosso apoio aqui, contem sempre conosco. Eu queria... Pois não?
Me permite só uma colocação. Eu acho que o Brasil é um país, quando a gente anda pelo exterior e se identifica como brasileiro, ele imediatamente tem um sorrisinho, porque o Brasil tem uma imagem boa, tinha uma imagem muito boa, que é a história da nossa música, do nosso samba, do futebol, enfim, quer dizer, o Brasil não tem uma marca na paleta, né? Não é um país manchado, né? Nos últimos anos, no governo passado, principalmente, aí, nós viramos pária internacional, e é muito mais por falta de comunicar adequadamente as coisas que a gente estava fazendo do que por mérito mesmo. Então, nós já arrancamos com um país que as pessoas têm lá no fundo, no fundo, uma boa vontade de querer bem. Uhum. O que nós precisamos é conectar. Conectar esta boa vontade. O Brasil é um país legal. Nós não entramos em guerra, nós não temos disputa territorial, não é um país que ameaça o mundo com outras... Então, nós somos gente boa por definição. O que nós precisamos agora é conectar o agro com isso. Trazer o agro junto. Mostrar que o agro é parte desse Brasil empático, desse Brasil que quer melhorar de vida, desse Brasil inclusivo, desse Brasil que tem a maior população, né, de estrangeiros, que acolheu todo mundo tão bem aqui, tem a maior colônia japonesa, a maior colônia alemã, nós temos os africanos, nós temos gente de todas as etnias aqui. Isso nos faz forte. Né? Agora precisamos conectar o agro com isso aí.
Muito legal. Bom, Paulo. Parabéns.
Gente, antes de começar o programa, nós estávamos trocando uma ideia aqui, e nós estávamos discutindo o desconforto que o agricultor fica ao receber previsões de safra com 21 milhões de toneladas de variação, sendo que nós já estamos com mais de 85% da soja colhida, né? Então, eu queria ouvir vocês, o que, que nós, brasileiros, podemos fazer para termos previsões de safra mais precisas, mais seguras e não ter essa variação da entidade que fala que vai dar menos, que é 135 milhões, e a entidade que fala que vai dar mais, que é 156 milhões. Então, o que fazer? Porque é muita variação, nós já discutimos isso num outro programa, né? Mas esse problema continua. E isso confunde o mercado, confunde o agricultor que está querendo se planejar para vender ou não vender. Qual a visão de vocês?
Posso começar, Marcelo? Vamos começar. Bom, Paulo, por favor.
Vamos lá. Eu estou de pleno acordo. Acho que é um absurdo. É um absurdo você, em uma produção que inicialmente estava planejado de soja, né? 160 e poucos milhões de toneladas, nós agora temos uma diferença de 20 milhões. Então, um país que tem a nossa relevância em termos de pro volume de produção, nós somos grandes na maior parte das commodities agrícolas, não faz sentido nós não termos um observatório nacional, um centro estatístico nacional estruturado com credibilidade para que se transforme na referência de todo mundo. Na medida em que nós temos uma Conab que diz um número, o IBGE que diz outro número, todo mundo se sente no direito de ter o seu número. E aí nós vamos desde 135 milhões de toneladas a 157 milhões de toneladas, com praticamente a colheita a mais de 80% realizada. Isto só beneficia a especulação. Isso só beneficia a especulação. E os únicos que perdem com a especulação são os produtores. Então, eu vejo com muita tristeza essa profusão de números, tem mais de 20 números. Então, a primeira coisa que eu acho que nós deveríamos fazer é vamos parar de fazer... Tem um monte de consultorias que estão fazendo previsão de safra. Vamos parar com esse troço, gente. Deixa a gente estruturar, vamos criar um programa. A Tereza Cristina, quando ministra, já quis criar uma grande entidade que fosse a nossa referência em termos de economia e de estatística, principalmente para o agro brasileiro. Inclusive para orientar políticas econômicas. Tem ano que talvez a gente tenha que plantar menos milho, menos algodão, ou menos isso, menos aquilo, ou mais aquilo outro. Então, essa grande essa empresa estratégica, ela está fazendo falta, principalmente pelo tamanho e a relevância da nossa produção e o quanto isso mexe com o mundo. Porque o mundo está de olho aqui e, obviamente, está todo mundo tentando tirar um pedacinho do nosso resultado. Não fosse por isso, os americanos não estariam comprando navios e navios de soja brasileira se eles também são grandes produtores de soja.
Antônio?
Marcelo, eu acho, em primeiro lugar, que um grande problema nosso, né, é a falta de memória. Nós temos pessoas, nós temos empresas que estão há décadas falando coisas que não se confirmam e continuam tendo voz, continuam tendo espaço na imprensa, continuam tendo prestígio, palestras lotadas e cachês elevados. Então, acho que a primeira coisa que nós deveríamos avaliar, eu não tenho nada contra as consultorias fazerem pesquisa, pelo contrário, nisso eu tenho um pensamento um pouco diferente do Paulo. Acho que cada uma tem que fazer mesmo, mas tem que saber que vai ser cobrada. Porque é muito fácil jogar um número ao vento e depois o número dá outro completamente diferente e no outro ano está lá de novo falando as mesmas coisas e recebendo as mesmas
espaços. Que é o que acontece nas pesquisas de...
Eleitorais, não é muito diferente.
Eleitorais,
né? Não é muito diferente, mas a pesquisa eleitoral, pelo menos uma delas, você tem que mudar de nome, né? Agora, a gente precisa entender, ter a reputação, a gente precisa premiar o bom. Aquele bom que tem sistematicamente feito um bom trabalho, nós temos que premiá-lo, temos que prestigiá-lo, ao passo que aquele que atrapalha com informações ruins devem ser cobrados, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas ou sejam entidades, precisam ser cobrados. Em segundo lugar, nós precisamos entender de maneira definitiva que informação boa é caro. Não existe informação barata e boa. Existe informação barata e informação boa. Agora, informação barata e boa não existe. É caro.
Concordo.
Gerar dados bons.
Você pega uma Bloomberg, por exemplo, é caro você ter a assinatura dela, mas ali você tem muito dado.
E bom. Ou seja, se nós quisermos ter boas estatísticas, nós temos que ter orçamento. Para fazer o censo agropecuário, vamos ter feito ele em 2014. Vamos fazer em 2017. Com a metade do orçamento que deveria ser. De enxugamos o questionário porque não tinha dinheiro. Como é que tu vai ter informação boa desse jeito? Aí nós temos pouco recurso, um IBGE que há 90 anos faz isso e uma Conab que começou a fazer isso há pouco tempo. Nenhum dos dois tem orçamento adequado para fazer um bom levantamento, mas cada um tem o seu orçamento. Por que não juntar esse negócio para ter dados melhores? Ou seja, nós temos uma questão de que não é prioridade para o país ter bons números e, ao mesmo tempo, porque não investimos, o pouco que investimos ainda pulverizamos para ter duas pesquisas ruins. Temos que entender, queremos números bons? Queremos números bons. Custa caro, mas custa muito mais caro não ter dados bons.
Antônio, nós estamos já com o tempo já ficando curto, eu vou pedir a opinião de vocês bem rápido, mas eu queria colocar um dado aqui. A semana retrasada saiu o censo norte-americano do agronegócio deles lá e mostrou que lá nos Estados Unidos tem 1 milhão e 900 mil propriedades agrícolas. O número nosso aqui no Brasil é 5 milhões de propriedades agrícolas. E o território norte-americano é 15% maior que o brasileiro. A pergunta que eu faço é a seguinte, será que nós temos 5 milhões de propriedades agrícolas no Brasil?
Ah, eu acho que tem sim. A gente tem uma quantidade de pequenas propriedades enorme no nosso país, que é um modelo diferente do modelo americano. Nós temos muitas propriedades pequenas. Inclusive, a pobreza no campo, que não vai dar tempo de falar sobre isso hoje, mas eu gostaria de retomar isso no assunto da semana que vem. A pobreza no campo é impressionante. A quantidade de famílias rurais que vivem não da atividade agropecuária, mas da aposentadoria de um dos membros da família é uma coisa impressionante e assustadora.
Segundo os dados brasileiros, 50%, 2 milhões e meio de propriedades, o seu proprietário não consegue fazer 2 salários mínimos por mês.
Bom, bem-vindo ao Brasil. E a área útil brasileira é muito maior do que a área útil dos Estados Unidos. Precisa computar isso também.
Paulo, algum comentário aí, Paulo?
Eu acho que eu vou na linha do Antônio. Acho que realmente, eu não sei se 5 milhões, 5 milhões e meio, esse número, às vezes, no Brasil, alguém levanta o número, depois fica repetindo e acaba se transformando numa verdade. Teria que confirmar isso aí, não tenho condições. Agora, dá para dizer que metade da produção de leite no Brasil é feita em propriedades que têm menos de 5 vacas. Então, já está uma ideia aí, né, do tamanho do nosso desafio. E o pior é que estes agricultores, eles não se enquadram em nenhuma categoria protegida. Eles não são sem terra, eles não são favelados, eles não são médios nem grandes. Por isso está entrando leite em pó da Argentina e do Uruguai, exatamente porque a capacidade de organização destes, porque eles têm a sua terra, eles são donos da terra, mas são pequenos, não se enquadra dentro daqueles que são usados como massa de manobra, muitas vezes, por esses governos populistas.
Legal, já 5
milhões e meio é censo, tá?
Vamos fazer a nossa rodada final para fechar o programa? O Tejon, começa com você, sua mensagem
final. Muito bem. A minha mensagem é: chega de vitimização. Eu não suporto mais vitimização. E, nesse sentido, eu entendo que a sociedade civil organizada tem que agir, porque eu não suporto mais ser pautado por uma série de polarizações e assuntos que não nos levam mais ao futuro. Portanto, para mim, é sociedade civil organizada, é contigo que nós vamos resolver e nós vamos para frente. Essa é a minha mensagem final hoje aqui. Agradecendo muito aqui ao Paulo, querido amigo, grande executivo, com quem eu aprendi muito aí nos tempos lá do Pensa, e que fui lá fazer um trabalho com ele, que fiquei encantado lá com o nosso amigo Paulo. E você, Antônio, vive esse Rio Grande, viu? Marcelão, um grande abraço.
Obrigado, Tejon. Antônio, você.
Bom, na minha despedida, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar contigo, Marcelo, estar com o Tejon e estar com o Paulo Herrmann nesse final de tarde. Dizer que eu estive na Europa há uma semana, 10 dias atrás, e é impressionante como toda vez que a gente sai do Brasil, a gente volta com mais convicção que esse país é um país maravilhoso mesmo, com todos os nossos problemas, eles também têm problemas, e é lindo, Paulo, a gente ver, voltar para casa, depois de ter visto umas plantadeirazinhas que parecem uns cortadores de grama, ver as nossas máquinas maravilhosas que tu ajudaste a chegar no nível que nós chegamos, e como isso, nós vemos que o nosso país ele é tecnificado, ele é feito de boa gente, ele é feito de tecnologia, pelo menos no nosso setor, e é isso que nós temos que mostrar, é isso que nós somos um Brasil que dá certo, e que bom que quando nós olhamos para o futuro do nosso setor, a gente vê um oceano de oportunidades e não algo que deu certo no passado. Então, que coisa boa estar aqui com vocês, que coisa boa estar nesse setor.
Obrigado, Antônio. Paulo, sua mensagem final?
Bom, inicialmente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade que me foi dada de participar de uma mesa redonda aí, sendo tão importante. E eu acho que o voto também é uma forma da gente ir melhorando o país. Nós estamos vendo que muitas iniciativas aí, translocadas do Executivo, estão sendo barradas no Legislativo. O Legislativo sempre apanhou muito no Brasil, mas nós temos hoje a melhor e a maior bancada do agronegócio brasileiro, da agropecuária brasileira. Nós precisamos continuar valorizando os deputados, os senadores que têm esse vínculo com o campo, que têm essa predisposição de abraçarem essas nossas bandeiras, de planejamento, de investimento, de PPA, de tecnologia, né, de qualificação. Nós temos muita tecnologia no Brasil. Nesses últimos 10 anos, nós praticamente emparelhamos tudo que tem de mais moderno fora do Brasil, está disponível no Brasil, mas nós temos ainda um gap, uma deficiência de qualificação para uso pleno dessa tecnologia que já nos é ofertada. E na semana que vem começa a maior feira brasileira, a AgriShow, em Ribeirão Preto. Então, aqueles que estão me ouvindo, aqui vai um convite para participar desta feira, para visitarem essa feira e verem que realmente o agro brasileiro, a mecanização agrícola brasileira, que é o motor de todo esse desenvolvimento, está oferecendo aos nossos agricultores o que há de mais moderno e de mais avançado no mundo.
Obrigado, Paulo. Queria agradecer a você pela presença, agradecer o Antônio, o Tejon, agradecer os nossos internautas que nos assistiram e aqueles que irão nos assistir. Quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com os amigos, com os familiares, para que o nosso programa se torne cada vez mais conhecido e que ele possa cumprir o seu objetivo de levar cada vez mais ao público urbano e rural as melhores informações sobre o nosso agronegócio. O meu recado final é para os agricultores e agricultoras que nos assistem. Nós tivemos aí nos últimos dias o impacto do conflito entre Israel e Irã, que provocou uma desvalorização do real bastante significativa e provocou alta no preço da soja e do milho aqui no Brasil, mesmo com a queda dessas commodities lá fora, porque o dólar ajudou o setor. Então, eu não estou dizendo aqui para alguém que deve fechar ou que não deve fechar negócio. O que eu quero dizer é o seguinte: gerencie a informação, transforme a informação em conhecimento e use esse conhecimento para você tomar decisões em termos de vender, em termos de hora de comprar, em termos de fazer gestão no seu negócio para que você possa potencializar a rentabilidade do seu negócio. Abraço a todos, a gente se vê na próxima segunda com mais um Conexão Campo Cidade. Abraço.